Nós estamos vivendo dias muito empolgantes, dias emocionantes. Se antes eu dizia que não gostava de ir no Hopi Hari para andar de montanha-russa, porque a minha vida já tinha emoção suficiente, agora muito mais. As coisas estão mudando numa velocidade muito alta, muita velocidade. E nós precisamos estar atentos à voz de Deus para saber como nos preparar para os dias que virão. E Deus é longânimo, mas tem um momento que chega, né? Como Cristóvão falou de manhã, o tempo está cumprido, ponto. Quando o árbitro levanta a mão e aponta para o centro do campo, não adianta tentar fazer mais gol. Então, podemos ter uma santa urgência, não apavoramento, mas urgência, sabendo que muito vai ser exigido de nós nos próximos dias. E então, desde final do ano passado, quando Deus trouxe o irmão Wayne Jacobson aqui nos dias 5 e 6 de dezembro, e tivemos aquela conferência para onde, por que você não quer mais ir à igreja, e ficamos muito impactados com a visão dele do evangelho, a visão dele de Deus, a visão dele do amor de Deus. Um sinal de coisas assim de grande importância é quando você fica chocado, escandalizado, mas não consegue descartar, né? Você não consegue descartar porque tem bastante verdade. Você não consegue engolir porque é bem diferente do que você está acostumado a ouvir. Então, você fica aqui lá dentro, sem assimilar, sem aceitar ainda, mas no processo de digerir, no processo de interpretar, no processo de conferir com a palavra de Deus para ver se está certo ou não. E isso aconteceu muito conosco e continua acontecendo. Naquela época, o livro dele, Deus Me Ama, não estava em português ainda, mas estava em inglês, e eu li. Achei, assim, muito impactante também, assim, bastante, bem mais explicado que as palestras são curtas e tem pouco tempo para explicar as coisas. Então, alguma coisa que falava sobre a ira de Deus e sobre o juízo de Deus e sobre o amor de Deus, eu não conseguia entender direito, e no livro dá para entender bem melhor. Então, aconselho mesmo que você leia, porque acho que Deus Me Ama é um livro fundamental para nós entendermos o Evangelho. E nós estamos nos dias de restauração do Evangelho. Eu estou relendo agora e ainda digerindo, ainda vai tomar bastante tempo ainda para entender mais. E aí, em abril, veio o irmão Asher, que nós falamos hoje de manhã sobre ele, bem diferente do que o Wayne, mas em nenhum ponto contraditórios. Ambos amam a Bíblia, amam a palavra de Deus. O Wayne ficava com a Bíblia na mão o tempo todo, nunca lia, mas estava na mão. Mas ele nunca lia porque não precisava, ele ficava citando, né? Então ele conhece muito bem, lê sempre, é muito embasado da palavra de Deus. E o Asher me impressionou, que eu estive com ele em trajetos assim, vindo de Uberlândia para cá, de carro, levando daqui para o aeroporto e tal. O filho dele esqueceu a mochila aqui, tivemos que parar num posto para esperar vir, estava indo embora do Brasil, e aí ele falou, ah, tá bom, a gente espera aqui, já pega a Bíblia dele e começa a abrir no cantinho lá do shopping lá e começa a ler a Bíblia. Conhece a Bíblia quase de cor e está lá, lendo a Bíblia direto. Então, o amor que os dois têm pela Bíblia, a sinceridade, nenhum interesse em holofotes, nenhum interesse em aparência, ele não teria vindo para cá o nosso convite se ele tivesse interesse nisso. Nenhum dos dois. E o fato que eles, os dois, vieram É assim, um milagre. Não sei se vai acontecer de novo. Não, todo mundo ficava falando com o Asha. Ah, você vai voltar? Quando você vai voltar? Eu falei, não, alguém da equipe volta, tal, tal. Mas ele nunca deu promessa de que ele iria voltar, porque realmente está ocupado com um trabalho muito árduo, muito difícil e muito, toma muito seu tempo. Então ele veio porque ele sentiu que Deus mandou ele vir. Então foi assim uma experiência única, uma experiência maravilhosa. E não sei se vai ser repetido assim tão logo com ele pessoalmente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que essas vindas, né, e antes disso, de outras pessoas antes, mas eu sinto que está acelerando, né, o cronograma de Deus. Ele está querendo falar conosco algumas coisas muito importantes e que nós precisamos prestar muita atenção, porque nós vamos precisar dessas coisas. O irmão, cadê o irmão Lenilton? O irmão Lenilton está aqui, está aí. Lenilton mesmo, falei certo? Hã? Leonir. Desculpa. O irmão Leonir falou hoje de manhã sobre que ele sentiu na oração sobre a parábola das virgens. E que, como, depois ele pode explicar direito, mas assim, a essência daquela parábola é que algumas não estavam com azeite suficiente, não estavam preparados para a duração dos dias escuros, dos dias maus. Então, ser virgem sábia é precaver, porque talvez vai demorar muito mais do que você imagina e você vai precisar de recursos agora que são disponíveis e na hora de correr atrás não vai estar disponível mais. Então, eu sinto essa urgência. A última revista Impacto que nós publicamos não estava previsto para ser publicado. Foi de repente, ao ler algumas mensagens do Wayne, o mesmo Wayne, sobre aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. Nós estivemos em Bauru antes de ontem e o Ariovaldo Ramos, sem nem ter lido a revista, nem ele começou a falar sobre esse assunto. Ele falou que não é o Espírito que é como o vento, é aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento, que Jesus falou com Nicodemas. Que ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, e ele usou uma ilustração dentro da mensagem dele. Ele estava falando, usando Salmo 23, para falar alguns princípios da igreja. E aí ele disse que a igreja vai ser um rebanho de ovelhas que estão todas caminhando na direção certa, com clareza sobre o que estão fazendo, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, porém sem um líder humano na frente, e que alguém vai chegar e falar assim, como que vocês estão tudo assim seguindo essa direção? E as ovelhas vão responder que é porque estão seguindo o pastor. E aí alguém vai falar, mas seguindo o pastor, mas onde está o pastor? E aí ele disse, os ovelhas vão responder, o pastor está dentro de nós. Então, achei muito lindo essa imagem da igreja, e fomos ministrar no mesmo encontro, no mesmo oficina da palavra, várias ministrações, e está fluindo na mesma direção, e não conhecia, essa vez deu para conhecer melhor, mas assim, ele está vendo isso como nós estamos vendo. Então eu sinto muito forte no meu espírito que Deus está mais militantemente em controle da igreja agora do que ele esteve o ano passado, tá? Eu sinto que, por exemplo, essa revista que nós acabamos de publicar, Deus, o Senhor muda as nossas agendas, é para mudar nossas agendas do segundo semestre de 2010, entendeu? Nós precisamos entender que coisas que ele permitiu antes, ele não vai permitir mais, que ou você entra ou você cai fora, que o tempo está passando, que ele vai começar a agir e ele não vai começar a permitir coisas que ele permitia antes. Então eu sinto essa urgência no meu espírito aumentando, e bastante expectativa, bastante alegria, mas bastante seriedade, porque ele vai começar a dirigir a sua igreja e as coisas vão começar a acontecer. Então nosso desejo neste curso aqui, desses 15 dias, esses 12 dias, é contribuir para essa fase de preparação, que Deus possa tocar em seus corações, em nossos corações, porque estamos juntos, para nos dar orientações mais claras sobre como usar nosso tempo neste segundo semestre. Amém? Vamos ser bem práticos Não, é, nós convivemos bastante com alguns professores universitários, Elias Aff, Paulo Manzini, eles sempre estão no meio dos professores, acadêmicos, cursos e tal. Então, eles sempre usam ilustrações de sala de aula. Então, diz que tinha um professor que toda vez que entrava na sala de aula, ele escrevia na lousa 5%. E depois dava aula, né? E nessas escolas onde entra quem quer, sai quem quer, faz o que quer e faz a bagunça que quiser, ele dava aula dele normal e ia embora. E no outro dia, 5% escrevia ali e continuava dando aula. E alguém começou a ficar incomodado, falou assim, o que é esse 5%? Ele falou assim, é porque em toda sala de aula, em todo grupo de pessoas que é junto, 95% não vão aproveitar nada, não vão fazer nada e não vão virar nada na vida. Eu dou aula para os 5%. Então eu chego na aula, pode estar pintando o centro, fazendo o que for, estou nem aí, porque não estou dando aula para esse, estou dando aula para os 5%. Então, aí veio um silêncio sobre a classe, cada um pensando, quem sou eu? Eu estou nos 5 ou nos 95? Então, por muitos anos e em muitos lugares, aqui eu creio que deve ser uma exceção neste lugar agora, mas normalmente nas igrejas eu não sei se chega a 5%. A gente viaja, vai para lugares longe, prega, sai cansado, sai esgotado, sai assim, preocupado e tudo, e na verdade a gente sabe que a maioria foi só uma outra reunião e não vai acontecer nada na vida deles. Mas que Deus ajude que pelo menos os 5% sejam tocados, né? Mas aqui eu acho que veio muito 5% de vários lugares, né? Eu espero que a soma dos 5% aqui dê 100%, amém? Então eu estava bastante preocupado, puxa, são 5 dias aqui e tinha vários em Bauru, o que eu vou falar, eu não quero falar a mesma coisa e tal. Aí comecei a meditar e comecei a anotar as coisas e só à medida que vinha para depois ver o que ia fazer. Não punha ponto, não punha número, não punha nada. E olha que coisa maravilhosa, eu estou brincando, tá? Não tem nada de unção nisso aí não. Quando eu fui pôr os números nos pontos, quantos pontos deram, vocês acham? 7. Quase caí da cadeira, mas deu 7. É de Deus. É inspirado, não pode tirar nem pôr agora. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocando os pontos aí em numeral romano, tá? Porque dentro de cada ponto tem subdivisões, então aí você põe os outros números, tá bom? Senão vai virar uma confusão nas cadeias. Os 7 são os pontos básicos, agora dentro de cada um, às vezes, tem um certo desenvolvimento. Aí. Então, o primeiro ponto, em numeral romano, você vai descobrir. Não, mas... Tá, eu nem lembro o que está no folder. Alguém sabe o que está no folder? O essência do Evangelho é o amor de Deus. Eu vou chegar lá. Se Deus abençoar e vocês ouvirem com bastante atenção e der para andar. E o Espírito Santo não desviar no meio para outra coisa. Que eu acho que não vai porque ele gosta desse assunto. Mas assim, eu diria que o processo da restauração da igreja, onde o processo da restauração do Evangelho está em nossos dias, alguma coisa nesse sentido, né? Vou falar sobre o Evangelho, mas eu não vou falar só sobre o Evangelho, a essência do Evangelho, o amor de Deus, não vou falar só sobre isso. Eu vou falar sobre o processo que vem vindo e em que ponto que nós estamos hoje nesse processo e onde a restauração do Evangelho vem nesse contexto. Mas você pode pôr aí, restauração do Evangelho, a descontaminação do Evangelho, né? Qualquer coisa que você quiser aí nesse sentido, está ótimo. Né? Cada um faz o seu título, depois me fala que talvez eu adoto. Mas existem dois problemas hoje, ainda não dei o primeiro ponto, né? Então, quando eu der, eu falo. Existem dois problemas hoje na igreja, que é o seguinte, a maioria das pessoas nem sabe que tem um processo, que o evangelho precisa ser restaurado. Eles ainda estão naquela fase do bandido que está com a malinha preta e ele pensa que tem dólares dentro da malinha. Então ele está carregando malinha para todo. Ele ainda não abriu e viu que só tem jornal. Tá? Então, assim, ele acha que já tem o evangelho, já converteu, já recebeu o batismo do Espírito Santo, que a igreja está pronta, que Deus existe para a gente orar, para ele abençoar a gente agora, não sabe de onde vem nem para onde vai. Então a maioria da igreja evangélica, infelizmente, está nessa fase aí. Então nem sabe que tem um processo de restauração, que tem um processo em andamento e que nós somos chamados para cooperar com isso. Está simplesmente ao léu, né? Está sem referência, sem referencial. Mas eu não acredito que ninguém aqui está nessa base aqui, então esse é um erro que nós não corremos. Agora, o outro erro que eu incorro, e eu acredito que vocês também, é de ficar tão assim preocupado com essa questão da restauração da igreja e da necessidade que tem da igreja deixar de ser o que ela é para passar a ser o que ela deveria ser. As reuniões, a gente pensa sobre a igreja de modo geral e a gente pensa sobre a igreja onde a gente reúne e tem críticas e tem mal-estar e tem reclamações e tem um monte de coisas e ficamos assim tentando muitas coisas para ajudar a restaurar e a gente acaba piorando mais ainda, fica, né, dividindo mais e fazendo mais confusão e causando mais dor de cabeça para os pastores, já tem dor de cabeça que chega. Então é um negócio estressante, né? Eu quero ajudar Deus a restaurar a igreja, mas o tanto que eu quero ajudar Deus a restaurar a igreja faz com que eu seja um problema a mais para Deus não conseguir restaurar a igreja. Então esse problema aqui eu sinto que Deus está querendo mexer conosco, porque nós temos uma longa caminhada de erros, uma longa caminhada de... Então, a gente às vezes fica cansado e conheço pessoas que ficam cínicas, né? Muitos amigos, irmãos preciosos ficam cínicos. Ah, não funciona. Tem gente que teve um irmãozinho... que não é tão irmãozinho mais, eu falo irmãozinho em torno da idade, mas ele não é tão novo mais, já é mais avançado um pouquinho da idade, que virou ateu esses dias. Virou ateu. E eu fiquei horrorizado quando eu vi isso. Virou ateu, simplesmente. E começou a ensinar o filho mais velho a ser ateu também. E aí o que aconteceu? Deu um problema seríssimo de saúde, o menino foi parar no hospital, na UTI, e graças a Deus que ele arrependeu dessa posição e falou com o filho também e voltou. Eu estou falando que o problema é muito sério de pessoas, depois de lutar muito e tentar muito e orar muito e fazer tudo o que pode fazer e começar a ficar frustrado e não querer nem saber mais de igreja e às vezes nem saber mais de Deus, né? Então existe esse problema muito sério. É um risco ocupacional do profeta, né? Ele corre esse risco, né? Você já leu aquelas bulas de remédio? Qualquer remédio, entendeu? Qualquer remédio. Se você lê a bula, você nunca mais toma. Porque aquilo é terrível. Nem veneno tem tanta contraindicação quanto remédio. Qualquer um. Então, se você quer se tornar profeta, prepare-se que... existe esses momentos onde existe momentos de muita glória, muita presença de Deus, mas existe momentos de muita angústia e querer chutar o balde pra caramba mesmo. Hã? Reações adversas, efeitos colaterais, essas coisas assim. Você pode morrer, simplesmente pode morrer, mas apenas 10% morre, talvez você seja 90 ou nos 10, eu, hein? Então é um negócio complicado. Mas então esse primeiro ponto é o seguinte: vamos deixar entrar em nosso espírito, que é uma coisa que a gente já devia saber, mas precisamos definir mesmo. A obra de restauração da igreja é de Deus e não é nossa. A obra de restauração da igreja é de Deus e não é nossa. Quem não sabe isso? Eu acho que nós não sabemos isso. Então precisamos entender que isso traz um descanso para a alma, para o espírito. Você pode chorar pela igreja, clamar a Deus pela igreja, mas você não tem mais aquela sensação de frustração. Cadê o Senhor? Por que você não fez ainda? Por que está desse jeito? Por que meu pastor não entende? Não, você para com isso. Não é a sua obra. A obra é de Deus. Amém? A obra é de Deus, não é nossa. Então, Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Só essa frase. Edificarei a minha igreja. Então, quem vai edificar a igreja é Jesus, não é homem algum. Se você lembra da visão de Daniel, quem que derrubou aquela estátua que incluía todos os governos do mundo até chegar na Europa e nas projeções da Europa hoje, né? Do Império Romano, os dedos dos pés, né? O barro com ferro. Quem que derrubou aquela estátua toda e cresceu e virou um monte que encheu toda a terra? Uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Fala bem claro. Não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. A ajuda atrapalha. Sem auxílio de mãos. Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. E ele diz mais uma coisinha. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa isso? Ela será vitoriosa. Ele vai edificar uma igreja, como o Cristóvão disse de manhã, que Deus não vai desistir até que termine essa obra, ela vai ser vitoriosa. Ele já conta o fim antes de começar. Eu edificarei a minha igreja e ela será vitoriosa. Então, ele que vai fazer e o destino dela já está claro, já está definido. Vai ser uma igreja gloriosa, vai ser uma igreja como Jesus, vai ser aquilo que ele sempre sonhou, e ele vai fazer e vai acontecer isso mesmo. Amém? Isso nos consola muito. Eu não vou ler, mas você pode anotar em Josué, capítulo 5, versículo 13 a 15, que Josué está diante de Jericó, antes da primeira batalha, e bastante preocupado, com razão, né? Porque ele vai contra uma cidade que os espias tinham falado que não tinha jeito de entrar de jeito nenhum, com muros altos, e ele é o general desse exército, ele tem fé em Deus, mas está meio preocupado, porque no outro dia, nos outros próximos dias, ele vai ter que ir lá. E aí aparece um homem na frente dele com uma espada desembainhada, espada nua na mão, e aí Josué, mais do que não tinha um pingo de covardia nele, de medo de nada, ele chegou para ele, você é dos nossos ou dos nossos adversários? E aí, qual é a resposta do cara? Ele falou assim, não. Ué, que resposta estranha, tem duas opções. Ele fala, não. É dos nossos ou dos nossos adversários? Não. Eu não sou dos seus e nem dos seus adversários. Você não entendeu corretamente. A minha pergunta, quer dizer, do anjo do Senhor, seria, você é do meu lado ou não? Não, é? Não Josué. Josué não pode fazer essa pergunta para ele. Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Quem manda? Eu não sou reforço para o seu projeto. Eu não vim para te ajudar. Eu sou comandante do exército do Senhor. Agora você é dos meus ou não? Entendeu? Então ele fala, não. Mas eu vim como comandante do exército do Senhor. Então, o quartel-general, vamos dizer, o lugar de onde saem todas as ordens, e onde tem os mapas, e onde tem as estratégias, onde fica? Fica lá no céu, com Deus. Ele não está na terra. Tá? Ninguém na terra tem o mapa de saber exatamente como é que vai ser. Ninguém tem o quartel-general onde lá se fazem os planos. Não tem. A sede nossa está no céu. O general é de lá. E o comando é de lá. E os daqui têm que fazer o quê? Tem que obedecer às ordens. Quer pareçam loucura ou não. Vocês já viram histórias onde o coronel, o capitão, o soldado acha que o chefe dele pirou e quer fazer melhor do que ele, desobedece as ordens? O que acontece? Confusão. Alguém tem que entender o quadro todo. Alguém tem que saber o que está acontecendo. Alguém tem que falar, vai para trás, mas vai para trás, está perdendo. Vai entregar a cidade, vai entregar, vai perder, vai. Vai para trás, estou mandando ir para trás. Mas nossa, não é para ir para frente? Por que tem que ir para trás? Né? E aí, se você traduzir isso para os dias de hoje, tem pessoas orando, Deus abençoa a igreja, por que, que o número de pessoas que estão vindo nas reuniões está diminuindo e está acabando? É a tua obra, ó Deus. Se toca, Senhor, né? É a tua obra, está acabando. E Deus fala assim, essa não é minha e eu estou querendo que acabe mais rápido ainda. De quem que é? Nós queremos o reforço de Deus para nos ajudar em nosso projeto? Ou nós somos soldados dele? Quando ele fala assim, retrocede, vai para trás, entrega, a gente obedece, fala assim, Deus, mas eu, se você, eu não fazia. Ele fala assim, é, mas você não tem a visão toda, você não tem o quadro todo e você não sabe qual a estratégia que eu estou usando. Faz o que eu mando com todo o coração e no fim vai dar tudo certo. Amém? Então, se você quer saber mais sobre esse tipo de direção, leia a última revista Impacto, né, que fala sobre esse negócio da direção do Espírito Santo para aqueles que são nascidos do Espírito. À medida que nós começamos a prestar atenção no pastor por dentro e fazemos o que ele pede sem ficar perguntando demais, nós vamos começar a cumprir o que ele quer e ele que é o comandante geral e as coisas vão dar certo para os últimos dias. Amém? Então, muito importante saber quem manda e quem tem o controle, sabe? Quem está com as estratégias de guerra. Vira então aqui comigo para Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18 diz o seguinte: aproximando-se Jesus falou-lhe dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quem tem então toda a autoridade? Jesus, depois de ressurreto dentre os mortos, depois de descer até o inferno e subir, e antes de subir mais ainda, né? Ele desceu até o lugar mais baixo da terra, até o inferno, aí ele subiu, está aqui falando com os discípulos, antes de subir para a direita do Pai, tá? Então ele está no meio do caminho, e ele diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vocês creem nisso, irmãos? Toda a autoridade. Nós temos um comando geral lá, e ele tem toda a autoridade. Ele conquistou, ele tinha nos céus, agora ele tem nos céus e na terra. Ele já tem toda a autoridade. Portanto, aí ele dá a primeira ordem. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Nós temos direito de dizer que Jesus está aqui hoje, à tarde? Temos direito? Está dizendo. Todos os dias. Então, 12 de julho de 2010 está incluída em todos os dias. Mas aqui é muito longe, né? Ele estava lá em Jerusalém, então ele não deve estar aqui. Todos os dias lá em Jerusalém. Não, ele diz, todas as nações. Então, o alcance dessa autoridade de Jesus, aqui, vê todas as vezes que ele fala todas, né? Versículo 18, toda autoridade, depois ele diz, discípulos de todas as nações, depois versículo 20, observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Não é maravilhoso essa promessa? Todos inclui todos, não há exceção. Então, ele falou, eu recebi toda a autoridade, agora eu estou assumindo comando. Antes de eu ir embora, eu deixo a ordem. Vai fazer discípulo de todas as nações, ensinando todas as coisas, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, esse projeto que se chama igreja, tem dono, que tem todo o poder, e que fez a promessa de que ele está em controle de tudo que está acontecendo na igreja, até que ela chegue onde ele quer que ela chegue. Amém? Vocês creem nisso? nós somos testemunhas vivas disso aqui hoje. Nós estamos nos confins da Terra, é muito longe. É muito longe, dá 16 horas de avião, indo a bastante velocidade. É muito longe. E nós estamos aqui, 2000 anos depois que ele disse essas palavras, lendo essas palavras. Você acredita num milagre desse? Isso é um grande milagre. Como que ele podia falar essas palavras e não tinha filme para gravar, não tinha vídeo, não tinha nada? Ele apenas diz essas palavras para pessoas. E houve, apesar de todos os erros humanos durante todos esses séculos, essas palavras passaram para nós e nós estamos lendo 2000 anos depois e não sei quantos mil quilômetros de distância de onde ele falou. Realmente, ele está cumprindo o que ele falou que ia fazer. E Atos 1, só para terminar essa... Atos 1... Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele de mim, ouvistes? Porque, na verdade, João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Nós vamos continuar só mais um trechinho aí, mas fazer um comentário que tem surgido em algumas conversas lá em Jundiaí esses dias, eu achei bem interessante e bastante, assim... É uma coisa para pensar mesmo. A gente ora para Deus, orava no passado muito para Deus restaurar a igreja como ela foi nos dias de Atos, que é uma oração maravilhosa, porque em Atos foi realmente uma demonstração daquilo que Deus faz em pessoas sem organização humana, sem leis humanas, sem costumes humanos, e o Espírito Santo fez uma obra maravilhosa que rapidamente começou a cair. Mas quando você ora, eu peço para você consertar a sua oração um pouquinho e fazer fazer um adendo na oração. Fala: Deus, não restaura a igreja de Atos pós-Ananias. Restaura a igreja de Atos pré-Ananias. Tá bom? Porque até de Ananias para frente, Ananias e Safira para frente, nós temos uma igreja bem parecida com a igreja que nós temos no século XX. Uma igreja pentecostal que ninguém... Cada um fica na sua, os bens não são compartilhados, e há curas, e Pedro anda na rua, e a sombra dele cura as pessoas, e nós temos uma igreja parecida com a igreja do século XX. Então, a igreja pré-Ananias e Safira tinha alguma coisa que a igreja pós não tinha. Tá? Tinha alguma coisa que a igreja pós não tinha. E o Espírito Santo veio no século XX, e não produziu a igreja pré-Ananias, produziu a igreja pós-Ananias, Safira. Entendeu? Então, o que tinha antes? O que tinha antes que produziu aquilo? E o que precisa ter de novo para nos levar a algo que vai durar? O que tinha? Tinha homens que tinham estado com Jesus pessoalmente, que viram Jesus, que estavam com ele, e nós não temos isso hoje. Mas esses homens, eles negaram Jesus, correram, não entendiam nada do que ele falava. O que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre eles? Não é só o Espírito Santo desceu sobre eles, eles estiveram com Jesus, aqui ele diz, por 40 dias, depois que ele ressuscitou. Vocês entenderam isso, irmãos? Eu acho que nós não entendemos ainda o impacto disso. Tinha alguma coisa tão poderoso em ver Jesus ressuscitado e ele falar com você, que não tem nenhuma experiência neste mundo que pode comparar com isso. É um negócio tremendo. Esses homens tinham estado com Jesus antes, mas eles estiveram com Jesus depois. Esses 40 dias com Jesus, depois de ressurreto, é uma coisa impagável. Agora, Quem mais teve um encontro com Jesus depois que ele ressuscitou? Paulo. Mas Paulo diz: homem nenhum me falou, é meu evangelho, eu nasci como um fora do tempo. Então Paulo não viu Jesus assim na frente dele, em carne e osso, daquele jeito, né, de pegar, porque Jesus já tinha subido aos céus. Mas ele teve um encontro com Jesus no Espírito, por visão individual. Os homens que estavam com ele não viram, sentiram o temor e correram, mas não viram. Ele teve um encontro que também produziu nele a mesma coisa que esses outros apóstolos tiveram ao estar com Jesus ressurreto esses 40 dias. Agora veja bem, eles não conseguiram transmitir isso para os outros. Nós temos o Novo Testamento todinho falando: gente, nós falamos, nós vimos, aconteceu, mas não conseguiu transmitir, né? Por algum motivo não era transmissível. E eu só quero deixar com vocês uma iscazinha para fazer você ficar curioso, ficar assim, né? Pensando assim, o que será que vai precisar de acontecer hoje para que a igreja volte a realmente ter isso, e não só isso que eles tiveram, que ficou restrito a eles. Por exemplo, um dos sinais do apostolado nos últimos dias, já vou adiantando, nunca vai ser falar como Paulo: eu não recebi de homem algum. Se alguém fala para você: eu não recebi de homem algum, você fala: então vai embora. Porque Paulo, que não recebeu de homem algum, falou que quando nós compreendermos o amor de Cristo, tivermos revelação do mistério do Evangelho, nós vamos compreender com todos os santos. Então, a prova de algum apostolado verídico nesses últimos dias, alguém que realmente vai começar a ver Jesus dessa forma, vai ser que ele não vai receber isso sozinho, numa montanha, subir montanha e descer e falar: gente, eu já tenho a resposta. Vai ser algo de um nível diferente, algo que Paulo falou que ia acontecer, mas a igreja estava em declínio e não aconteceu. Mas vai acontecer nesses últimos dias. Vocês creem nisso? Jesus vai aparecer novamente, e o impacto que eles tiveram, nós também vamos ter. Vocês creem nisso? Vai ser maravilhoso. Eu fico com a expectativa do que vai acontecer. Mas nunca vai ser individual, e nem vai ser subindo o monte, jejuando e recebendo. Isso é perigoso. Né, perigosos os que fizeram isso, Maomé, Joseph Smith e todos os outros, mesmo alguns menos heréticos, né, que começam a falar: eu ouvi de Deus, né? Então aí ele se torna o intermediário entre a igreja e Deus, porque Deus só quis se revelar para ele. Mas o que Paulo diz, que nós vamos compreender com todos os santos a altura, largura, profundidade do amor de Cristo, e é isso que Deus está querendo começar a fazer nesses dias. Amém? Então vamos continuar lendo aqui, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou a sua própria autoridade. Então, irmãos, o santo grau, ou aquilo que os Indiana Jones da história moderna estão querendo procurar, é saber os tempos e as épocas. Todo mundo está atrás. Qual é o mistério que vai produzir a igreja gloriosa? Qual é a maneira? E toda vez que eles chegam, eles fazem: achei, achei! Né? Então, por exemplo, você pode estudar a história da igreja recente, você vai ver que o movimento discipulado, depois a igreja em células, todos eles: achamos! Descobrimos! É só fazer isso que dá certo. Aí todo mundo vem meio cabisbaixo depois de alguns anos e fala assim: não deu certo não. Né? Alguns valentes ficam lá tentando, e os outros falam assim: não deu certo não. Entendeu? Então todo mundo quer achar o sistema, o segredo, a fórmula, a revelação, alguma coisa que você pega e fala: agora achei. Nós perdemos isso e é isso que vai funcionar. E aí a notícia nossa é: ninguém vai achar isso. De ter um controle, de ter uma chave, de ter um jeito de manipular isso, de um monopólio sobre isso. Não vai ter. Porque ele diz: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou a sua exclusiva autoridade. Não queira ter quartel-general na terra. Aprenda a confiar num Deus invisível, num Deus que reparte para vários, de várias formas como Ele quer, e você tem que depender dEle, senão você não é de nada. E aprenda a entrar no jogo dEle, porque Ele não vai entrar no seu. Vocês estão entendendo? Quer dizer, vamos pensar assim, resumir drasticamente a história da igreja. Quando o Espírito Santo afastou da igreja, surgiu a Igreja Católica. E o que a Igreja Católica sugeriu para resolver o problema de um Deus ausente, de um Senhor que foi embora e viajou e depois não volta mais, e o que a gente faz quando ele está fora? Eles arrumaram a figura do vigário de Cristo, que é alguém que fala em nome dele. Ele foi embora, mas deixou o procurador, tá? Pode passar os documentos que ele assina em nome dele, é a mesma coisa, né? Então, você corta a necessidade, não precisa do quartel-general, porque ele foi embora, um dia ele volta e toma controle, mas por enquanto, ó, tem o Papa e tem os representantes do Papa, tem tudo assim, então tem a igreja que é procuradora dele, que resolve no lugar dele. E isso deu o que deu. Aí depois vieram os protestantes, que disseram, não, o homem não manda não tem nada disso não. Mas é a doutrina, é a palavra. Eles gostam de falar assim, a gente vive de acordo com a palavra. E eles falam com tanta certeza, mas que coisa engraçada, né? Você vive em torno da palavra, em cima da palavra, e briga com todo mundo que pensa diferente que você, e isso, afinal, quem está com a palavra? Entendeu? Então, tem uma confusão geral, parece um monte de menino que não tem pai, né? A Igreja Católica tem pai, né? Que é o procurador-geral, que é o vigário de Cristo, e a Igreja Protestante não tem pai nenhum, então virou essa meninada, essa confusão que a gente tem hoje. E não é nenhum e nem outro, porque Jesus quer ser o pastor presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele quer governar a igreja, mas a partir de seu quartel-general, e ele não entrega, delega essa sabedoria ou essa estratégia ou esse negócio para ninguém. Ele dá ordens, ele dá direções. Mas ele diz, vai restaurar o reino para Israel? Ele falou, não compete a vocês saber o tempo ou as épocas que o Pai reservou a sua própria autoridade. Olha que coisa, né? Eu estava indo para Bauru, para um caminho que eu nunca fui. Eu tinha voltado pelo caminho, mas nunca tinha ido para esse caminho. E aí não vi uma bendita placa e pronto. Tuf, fui embora. Em vez de terminar em Bauru, terminei em São Manuel. Olha que coisa. Então perdemos, a gente pensa, não, 50 quilômetros a gente chega lá, perdemos 70 e tantos quilômetros. E aí, tanto eu como Eleazar, nós ficamos chateados. Falamos, levantando de madrugada, saímos 5 horas da manhã, para poder chegar atrasado, porque não achou a placa, porque não achou o caminho, porque seguiu reto e não viu. Aí surgiu uma conversa filosófica, né? Quando você está assim, lembra disso, que uma conversa filosófica resolve bastante a raiva de perder o caminho, de não saber, de desperdiçar e tal. Aí eu comecei a falar assim, será por que, que Deus não revela para a gente se é ele ou o diabo que está fazendo a coisa? Ou nenhum dos dois? Sim, porque o cara do posto, a gente parou para perguntar ao cara do posto, ele falou assim, está bem aí, ó, você pega a marcha, bom, é 5 quilômetros. Aí a gente vai 5 quilômetros, vai 10, vai 15, vai 20. Eu falei assim, nossa, aquele é um capeta encarnado? O que, que era o cara? Ou eu vou saber se ele era mensageiro de Deus, porque de repente ia ter um acidente, a gente ia morrer lá, então a gente ia vir por aqui. Aí vem todas as teorias de conspiração, né? Mas no fim, a gente não perdeu muito tempo discutindo se era Deus ou o diabo. A gente ficou perguntando por que que Deus mantém a gente no escuro. Tem vezes que acontece coisas ruins pra gente boa, e acontece coisa boa pra gente ruim. Não é? E assim, por quê? É como? E ele mantém a gente no escuro. O Pai reservou a sua eterna. Ele não explica. E a gente nunca entende. É? Por que que ele gosta de nos manter no escuro? Aí vem a outra pergunta. Mas por que que a gente fica querendo entender tudo? Por que que a gente quer ficar entendendo tudo? Porque a gente quer controlar. Porque a gente não quer depender. Porque a gente não quer confiar. E aí vem a resposta à pergunta. Por que que ele mantém a gente no escuro? Porque ele quer que você confie, que você entregue, que você não foi chamado para entender tudo, você foi chamado para confiar, para se lançar aos cuidados dele. Não é maravilhoso isso? A gente acha terrível, né? Né? Você sai do escuro e sabe tudo, para que precisa de Deus mais? E a gente quer entender. Quer entender porque não quer confiar. Então, é tão simples quanto isso. Então, ele não explicou como a igreja vai ser gloriosa, usando gente tão ruim como a gente. Como que ele vai fazer a igreja ficar gloriosa? Isso ele não explica. Ele só falou, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu vou estar com vocês todos os dias. E a primeira coisa, vai para todas as nações. E vai. Até os consumação dos séculos. E aqui ele diz... Não compete saber, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa frasinha, até os confins da terra, só para você gravar bem, sabe? Jesus Cristo vai construir a sua igreja, que vai, as portas do inferno não vão resistir diante dela, ela vai ser vitoriosa, e esse processo vai até a consumação dos séculos, e vai até os confins da terra. Então ela geograficamente vai tomar conta de toda a terra e historicamente vai tomar conta de toda a história, tá? Então ele é todo abrangente, né? Não vai ficar nada fora do plano dele, até os confins da terra e até a consumação dos séculos. Toda a autoridade está com ele e esse processo está em andamento. Vocês acreditam nisso? Esse processo está em andamento e nós fazemos parte de um povo que vem desde aquela época até hoje, nós fazemos parte dessa proposta de Deus. Vocês acreditam que vocês fazem parte desse propósito? É, fazemos parte dessa corrida. Ela ainda não terminou a história e nem a geografia. Não chegou ainda até os confins da terra e não chegou até a consumação dos séculos. Agora vamos para o segundo ponto, então. Aliás, tem mais um versículo, não vou ler, mas vocês só anotam. Esse tem que ler mesmo. Esse tem que ler mesmo. Estava esquecendo um dos principais. É 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Eu gostaria de saber se alguém aqui ficou aliviado de saber que o projeto não é nosso, é de Deus. Alguém ficou aliviado? Dá um suspiro assim. Quer dizer que eu não tenho que fazer a igreja ficar gloriosa, eu não tenho que fazer nada, só tenho que obedecer a próxima ordem, só isso. Né? O cara que está empurrando o carrinho cheio de tijolos está construindo a ponte enorme, mas não sabe como é que a ponte vai ficar em pé, mas é o engenheiro que tem que preocupar. Eu empurro o carrinho com tijolos, tá bom? Todo dia, só isso. Empurra esse próximo carrinho, depois o próximo. Quem comanda é ele. Se cair, ele que vai tomar prejuízo, não eu. Minha é obedecer às ordens dele. Então você não tem que fazer a igreja ficar gloriosa, nem a sua. Você não tem que mudar o pastor, você não tem que mudar nada, você só tem que obedecer às ordens de Deus. Amém? Sentiu aliviado ou não? Só vai sentir aliviado se você já estava estressado. Se você não estava estressado, você vai ficar aliviado. 1 Coríntios 12. Agora nós vamos ler vários versículos, mas só pensando... Um aspecto, eu quero que você veja que talvez as pessoas ainda não enfatizaram isso para você. Quantas vezes ele fala em 1 Coríntios 12 a mesma coisa? Eu acho que era para a gente entender, tá? Eu acho que era para a gente entender. E a gente não entendeu até hoje, mas espero que a partir de hoje a gente comece a entender melhor. Esse negócio que tem muito a ver com nossa vida prática, sabe? Muita coisa a ver. 1 Coríntios 12... versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Eu quero que você ponha aí, sublinhe aí, como quer. Quem? O Espírito. O Espírito controla a igreja e dá os dons à igreja. Se você quer ter o dom de música, meu filho, está enrolado, porque se Deus não deu, é porque não quis dar. Então, contente-se em não cantar. Pelo menos para fazer CD ou tal, né? Junto com os outros, assim. Se você não é chamado para fazer uma certa coisa, não tem uma certa habilidade... Gente, essa noite eu tive um sonho de manhã impressionante. Foi o seguinte, tinha uma pessoa querendo... Estava quase tocando em Deus... O cara estava meio assim, tal, mas aí chamou pelo nome, ele veio, ele ia começar, eu não sei se era reconciliar ou converter, alguma coisa. E eu não esqueci o nome dele, mas tinha o nome dele, era um nome bem interessante, mas eu esqueci o nome dele. Mas é, era um cara que tinha um nome, tá? E, e ele estava quase, e chegou um outro intrometido e começou a ficar falando. E eu fiquei bravo, falei, mas como que o cara está querendo? E todo mundo achando que o outro estava certo, podia interromper, podia parar. Falei, como que você pode? Que audácia, que horror. E os outros achando que estava certo. Eu falei assim, esse cara está endemoniado. Os outros olhando para mim, ele está endemoniado. Ele falou, então fala qual é o nome do demônio. Eu falei, isso aí já não é meu dom. Eu não sabia discernir qual demônio que ele tinha, mas... E nem expulsar o demônio. Nenhum dos dois eu não podia. E acho que é verdade, eu não, nem na vida acordado, muito menos dormindo. Mas nós somos limitados, é isso que eu entendi no sonho. A gente é limitado, a gente só quer seguir uma coisinha. A única coisinha que eu fazia, esse cara não é de Deus, esse cara está indo demoniado, está falando errado, não devia estar falando. Ele atrapalhou o outro e depois no sonho o outro sumiu. O outro. Nem vi lá, não estava nem mais lá. Perdeu o momento, perdeu a chance. E todo mundo, porque o outro estava falando coisa boa, coisa da Bíblia, mas era endemoniado, gente. Isso eu sabia. Então, assim, você não tem controle sobre o dom que você tem. E nem sobre o dom que o outro tem. E esse é um dos maiores erros da igreja hoje, é achar que a igreja pode constituir pessoa. Você não pode constituir coisa nenhuma. Ele não diz que a pessoa constitui a outra. Ele diz que o Espírito distribui os dons, dando, como é que é? Distribuindo particularmente a cada um como quer. Quem manda na igreja? É o Espírito Santo. Ele dá os dons. Como ele quer. Não é do jeito que você quer, e nem do jeito que o outro quer, e nem do jeito que o pastor quer, é do jeito que ele quer. Agora, versículo 18, só lendo rapidamente para você ver como é uma ênfase nesse capítulo, que todo mundo lê 1 Coríntios 12, falando sobre a beleza do corpo. E como é maravilhoso o corpo, e cada membro é um, e são diferentes, e formam unidade, mas ninguém enfatiza que a principal coisa do corpo é que tem alguém que manda. Graças a Deus, que Deus não faz Frankenstein, não é? Frankenstein é aquela pessoa horrorosa que foi montada por alguém. Então, ele não monta peças, partes em lugar errado, sabe? Esses dias eu recebi uma revelação maravilhosa numa conversa sobre um assunto assim maravilhoso que você não deve falar eu te amo para qualquer um, só para quem Deus te manda falar, porque você deve amar todos. É claro que você ama Deus, Deus é amor, mas não precisa ficar falando, né? Porque você não sente. Aí se você não sente, você está mentindo, e se você está mentindo é outro que é o pai da mentira, não é verdade? Eu te amo, mas eu não estou sentindo nada, o Espírito Santo não mandou falar, então eu estou em desobediência e em mentira. Para que eu vou falar isso? O Espírito Santo liga. Eu não estou falando sobre amor universal que devemos a todos. Deus ama os bons e os maus, manda chuva sobre os bons e os maus. Estou falando do amor específico, expressado, da união, da ligação, daquele que funciona. Não teima em fazer o que você quer, não. É Ele que manda quem vai com quem e quem se liga com quem. Você entende isso? Um dia que nós vamos começar a entender isso, nós vamos parar de sentir cobrado a ser aquela cara medíocre de bondade para com todo mundo e começar a ter uma obediência radical ao Espírito Santo. Sabe, você gosta de todos os meninos? Gosta de todos os meninos. Mas seus filhos, você gosta igualzinho dos outros meninos? Mexe com a cabeça, senão eu não vou... Gosta ou não gosta? De todos os meninos iguais aos seus, você gosta? Hã? Meu Deus do céu, se você gosta de todos os meninos iguais aos seus, ai dos seus. Vocês estavam em dúvida, parece? Que isso? Que dúvida é essa? Nem fazer, imagina! Meu filho eu amo muito mais do que qualquer outro filho, do que o filho de outros. Gosto de todos os meninos, mas os meus são especiais. Eu sou pai. É diferente. É diferente. Do jeito que Jonatas amava Davi, é muito diferente do que amava qualquer outro. A gente ama todos. Não, ama todos não. A gente ama todos de modo geral. No sentido de buscar o bem, de procurar que seriam bem sucedidos, mas não tem esse amor assim. Deus é amor, o amor tem nome pessoal, o amor não é um sentimento bondoso que você produz no seu coração, não é uma vibração, o amor é uma pessoa, e se é essa pessoa, então você não tem o direito de expressar ele do jeito que você quer. tem que expressar ele do jeito que ele é, porque ele é amor. Vocês travaram? Entenderam? Não entenderam? É daqueles que você põe na gaveta e depois pensa sobre o assunto, tá? Porque tem uma carga grande sobre as pessoas de que tem que andar junto com todos, que tem que dar certo com todos. Não tem, não. O Espírito coloca no corpo como quer. Você tem que ficar junto, talvez, com pessoas que você não tem nenhuma simpatia pessoal, mas Deus te colocou no corpo com Ele. E você sabe disso, e Ele sabe disso, e você não escolheu seus irmãos. Né? Eu posso contar pessoas em minha vida com quem eu jamais teria nenhum relacionamento, e eu tenho um relacionamento muito intenso, porque Deus nos ligou, e eu sei quando foi, e desde quando foi, e como foi, e isso é coisa que não se mexe, porque eu não mando, e nem ele manda, Deus manda, e Deus falou que é assim, e é assim. Eu espero que vocês consigam entender um pouquinho. Eu não tenho muita certeza, porque seu rosto está bastante cheio de interrogação. O versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, olha a frasezinha de novo, cada um deles como quis. Quem? Deus. O outro falou o Espírito, aqui fala Deus. Cada um como quis. Versículo 24. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Deus assim formou o corpo. E versículo 28, e a uns pôs Deus na igreja, apóstolos e assim por diante. E a uns pôs Deus na igreja. Eu acho que no fundo, gente, o que estou querendo passar para vocês, e que me traz bastante entusiasmo, alegria, é que a gente tem tentado fazer um monte de coisa que não é o Espírito Santo que quer fazer, por isso que não dá certo. E que se a gente começar a parar de tentar e começar a discernir o que o Espírito quer, vai fluir vida e força e as coisas vão começar a dar certo. Nossa, vocês continuam com interrogação. Deixa eu falar de novo, porque isso me traz tanta alegria, por que não traz alegria para vocês? Vocês estão pensando o que você vai ter que parar de fazer? Gente, A obra de Deus é uma obra que maravilhosa, é uma obra tremenda, é uma obra que tem força, tem graça, tem alegria. Se não tem, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O Vale de Ossos Secos juntou osso ao seu osso, não ao osso do outro. Entendeu? Que aí fica horrível. Não procura ser unido com todos os ossos, procura ficar só com o seu. Tá? Qual que é o seu? Como é que você sabe? O Espírito coloca no corpo como quer, Ele faz fluir, procura obedecer ao Espírito Santo e as coisas vão começar a fluir, vai começar a acontecer. Vamos lá para o segundo ponto, que já não vou insistir mais nisso aí. Uma hora eu quero que vocês fiquem alegres, mas não vai ser agora. Segundo ponto. É um processo de vida. É um processo de vida. E não de programas, métodos ou projetos. É um processo de vida e não de programas, métodos ou projetos. Programas, métodos, projetos, sistemas, fórmulas, pode pôr o que você quiser aí. Desde que seja coisa fabricada pelo homem. Vocês já perceberam como a gente fica perto de algumas pessoas por muito tempo por causa de uma estrutura, um sistema? Por exemplo, a gente vai para a escola e fica anos com certas pessoas. Quando termina o curso, todo mundo assim, muito amigo e muita coisa, termina o curso, nunca mais sabe nada um do outro. Sabe o que significa isso? Todos aqueles anos foram pro buraco, sem valor nenhum, tudo falso. Por quê? Não tem vida. Cadê a vida? Teve vida? Não. Força de circunstância, estava obrigado. Mesma coisa, você vai de avião, você vai de ônibus, conversa com a pessoa, faz amizade, nunca mais conversa. Não tem futuro. Circunstâncias, sistemas, programas, projetos nos jogam juntos, nos fazem ficar juntos para fazer aquilo. Quando nós estamos juntos fazendo aquilo, regularmente, então começa a surgir a possibilidade de vida. Se tem vida, quando o projeto acaba, a vida continua. Se não tem vida, o projeto acaba, e como não tinha vida mesmo, tudo acaba. Vocês estão entendendo o que estou falando, irmãos? Então, isso é triste. Pensa um pouquinho na sua vida. Quantos dos seus amigos você tem hoje são amigo de verdade ou amigo por força de circunstância? Porque se for só por força de circunstância, não é que você deve rejeitar as ou não ter isso, mas não tem futuro, né, mano? Não tem futuro. Você precisa investir em coisas que têm vida, não em coisas que são só circunstanciais. Gente, tem pessoas que vão nas reuniões ou que ouvem a palavra e ficam entusiasmadas, e elogiam, e falam, e tudo, e nunca mais volta. Nunca mais volta. Quer dizer, foi uma coisa momentânea, mas não produziu vida. Não produziu vida. Vida produz resultado. Quando Elias jogou a capa dele sobre Eliseu, e Eliseu falou assim, ah, não posso ir agora, eu tenho muita coisa, assim, o que eu fiz? Não falei nada, só joguei a capa. Você quer ficar? Fica. Ah, mas Eliseu não conseguiu ficar, não. Ele foi atrás mesmo. Quando tem vida, você sai de cidade, você paga o preço, você nega a promoção, você perde dinheiro, você faz qualquer coisa, porque a vida é superior aos programas. A vida é superior aos programas. A vida persiste. As igrejas humanas caem e levantam, sobem e descem. Mas a igreja de Jesus Cristo está sendo construída com a vida. Uma frase que o Wayne falou conosco, muito forte, e ele não é original, ele falou, alguém da Austrália pegou ele e falou com ele. Falou, Jesus Cristo não deixou um sistema, ele deixou o Espírito. Ele não deixou um sistema. Ele não falou como reunir. Ele não falou que jeito que tinha que ser igreja. Ele não deixou uma carta magna, não deixou nada. Ele deixou o Espírito. E a vida tem trazido a igreja até aqui, porque a vida de Jesus Cristo é poderosa. É poderosa. Nós estamos aqui por causa da vida. Nós estamos aqui por causa de algum projeto, algum sistema. Deus usa projeto e sistema? Usa. Projetos e sistemas são necessários? São. Métodos, estruturas externas para nos encontrarmos. Nós não podemos ficar flutuando aí, sem hora marcada para reunião, porque agora o Espírito não dirigiu e cada um está... Não. Nós somos seres humanos. Estamos na Terra, nós precisamos de sistemas e métodos, mas se os sistemas e os métodos interferem com a vida, impedem a vida, substituem a vida, ai de nós! Ai de nós! Você sabe onde a vida de Cristo está te levando agora? Você sabe o que a vida de Cristo está fazendo em você agora? Você sabe quais pessoas a vida de Cristo juntou em sua vida? Você sabe disso? Você dá valor nisso? Tem pessoas que rejeitam relacionamentos ou obras preciosas por causa de coisas materiais. Estive conversando com um irmão lá em Bauru, ele disse que foi demitido, porque a firma que ele trabalhava queria transferir de cidade, mas Deus estava fazendo uma obra na igreja daquela cidade. Ele perdeu o emprego para ficar junto com os irmãos naquela obra que Deus estava fazendo lá. E Deus nunca abandona quem faz isso. Sabe disso, irmãos? Começou a própria empresa faz uns 12 anos. E Deus nunca deixou ele na mão. Nunca deixou ele. Eu nunca vi ninguém que escolhe vida ao invés de estrutura que foi deixado na mão. Sabe? Ele honra mesmo. Mas as suas escolhas têm consequências. As suas escolhas têm consequências. E tem muita gente investindo em coisas que dão ibope, que dão aparência, números, projetos, mas estão vazios de vida. O que Deus realmente queria na vida deles, não está. Né? Tem pessoas que traem companheiros de ministério, que excluem, que cortam por causa de projetos, por causa de não concordar com coisas. Terrível. Nós precisamos aprender, irmãos, que o processo de Deus, de Jesus restaurar a igreja, trabalhar com a igreja, é um processo de vida. E aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Tá bem? Não é só para casamento, não. É o processo de vida. Nós precisamos querer vida, respeitar a vida, obedecer a vida, porque a vida permanece e as outras coisas passam, mas a vida é a única esperança que vai trazer força para reagir. Então vocês podem anotar, não vou ler, João 15, de 1 a 6, ele fala: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, qualquer ramo que está fora de mim seca, qualquer ramo que está em mim compartilha da vida e dá fruto, e fruto que permanece. Essa é a última revista Impact que nós publicamos, republicamos uma parte daquele livro Experiências com Deus, que fala: não tente inventar moda, não tente fazer coisas, procure descobrir onde Deus está operando e junte-se a Ele. A obra é Dele, não é sua. E então isso é vida, e quando você permanece na videira, você dá fruto, e fruto que permanece. Então não tem jeito, não é suas boas obras, seus esforços humanos que vão ajudar em nada, é sua permanência na videira e nessa vida que vai contribuir para o que Deus quer fazer na igreja. Agora Hebreus capítulo 7, versículo 15. O assunto de Hebreus é a comparação entre a velha aliança e a nova, sempre comparando, e aqui ele faz uma comparação muito forte. Versículo 15 diz: ainda muito mais manifesto é isto, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Agora veja o versículo 16, eu quero que você veja a comparação no versículo 16, é um versículo impactante. Ele diz: que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Então você tem as duas alianças descritas aqui. Um é a lei de um mandamento carnal. O que, que significa isso, a lei de um mandamento carnal? Significa o seguinte: vamos fazer isso? Vamos. Estamos concordando, então vamos fazer uma aliança. Então vamos assinar aqui, ó. Então vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer assim, 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 assim. Aí vamos fazer um acerto. E aí todo mundo se baseia naquele acerto para suas ações. Sim. Então isso é um sistema, é um método, é um projeto. Você faz um projeto, você escreve, você concorda, e aí todo mundo tem uma lei de um mandamento carnal para poder obedecer. Vamos seguir? Vamos fazer? Vamos? Está tudo escrito, tudo arrumadinho. Certinho. Isso era a velha aliança. Ele deu os 10 mandamentos, ele deu as leis sobre os sacerdotes, ele deu tudo certinho. O sacerdote tem que vir da tribo de Levi. E aqui surge Melquisedeque, que é um cara que diz que não tem pai nem mãe, nem início de dias, nem fim de vida, e não vem definitivamente nem de Levi, nem de Abraão, nem de nada. E ele abençoa Abraão e diz que vai surgir outro sacerdote, que é Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele fala: então tem uma diferença entre essas duas leis. Uma é a lei de um mandamento carnal, foi combinado, está aqui. E o outro, qual é o princípio do outro? O que, que Melquisedeque tem para defender seus credenciais? Como é que ele tem? Assim, ele tem um argumento irrefutável. O cara não morre. Você quer mais do que isso? Ele fala assim: eu tenho direito, sabe por quê? Mas cadê a lei? Cadê? Onde está escrito? Não, não está escrito em lugar nenhum. Eu tenho o poder de uma vida indissolúvel. Não morre mais. Isso aí não tem, contra isso aí não tem argumento. Então a nova aliança é baseada no poder de uma vida indissolúvel. Irmãos, as consequências que estou falando com vocês são gravíssimas e muito fortes, muito fortes. Nós que pregamos o Evangelho não cremos no Evangelho. Nós falamos com a pessoa que Jesus tem poder, que ele resolve, que se ela crer nele, a vida dele vai passar para dentro dela e ela vai ter força, mas a gente fica lá tentando: mas tem que fazer isso, mas não pode fazer aquilo, mas não pode fazer aquilo, você tem que vir para a igreja, você tem que fazer isso, tem que fazer. A gente fica apoiando a pessoa porque a gente não crê que a vida nela vai fazer nada. A vida não tem força. A vida é fraquinha demais. Tem que apoiar essa vida, porque a vida não tem força. Entendeu? Então nós não cremos no poder da vida de Cristo, é o poder de uma vida indissolúvel. A vida de Cristo, o Ariovaldo nos contou sobre um caso de um cara bandidão de tudo, que por algum motivo, eu não lembro exatamente a história, mas ele nasceu de novo sem saber e sem querer. Olha que coisa. Ele chegou para o Ariovaldo e falou assim: me explica por favor uma coisa, eu não consigo pecar mais, não consigo, eu quero, mas não posso, me fala o que aconteceu comigo. Porque ele tinha o produto, só não tinha o nome, né? Ele tinha o produto, e falei, mas que produto é esse que eu tenho? Eu não consigo pecar mais? E eu, alguma coisa aconteceu comigo. Eu não lembro a história direitinho, mas eu falei, como é bom isso, né? O cara já é tão convertido que ele não consegue pecar mais. E a gente tem pessoas convertidas pecando direto. Acho que não está convertido, não. Porque quando tem o poder de uma vida indissolúvel, né? Eu sempre brinco, a pessoa chega e fala assim, é ruim ser crente porque você não pode fumar, não pode beber, não pode ir em bares, não pode praticar as coisas erradas. Eu falo assim, não pode? Quem falou que não pode? Você está querendo fazer essas coisas? Vai rapidinho, porque aqui dentro da igreja você vai para o inferno de qualquer jeito. Melhor você ir lá e fazer tudo o que você quer. Porque não adianta, não vai resolver nada. Você quer ler? Quer ler? João 15, 16?
Eu sei de cor.
Tá, então, não mais fala aqui.
Enganas tu que pensas que me escolhestes, pois eu que escolhi a ti.
Então, é isso. Se nós começarmos a crer no Evangelho, eu acho que as pessoas que a gente prega vão começar a crer também, né? Então, ora, assim, não ora para as pessoas. Assim, esse pessoal tem um coração duro, não. Quem tem um coração duro e precisa de revelação somos nós, né? Jesus não, eu não estou falando nada contra o cuidado pastoral necessário e normal para criancinhas em Cristo e o processo da vida, trocar as fraldas, dar mamadeira, essas coisas tudo, isso é processo de vida, é normal, né? Eu não estou falando também contra casos de recuperação, mas Jesus não fez casos de recuperação. Sim, casos de recuperação são ótimos e tal, mas são assim, nem todo mundo, não vai dar tempo, vai ter que ter um poder no Evangelho que vai falar assim, vai e não peques mais. E a pessoa vai e não peca mais. Vocês creem nisso? Se aconteceu com ele, pode acontecer conosco, né? Assim, nada é errado com dar nossas vidas e cuidar de pessoas e ajudá-las, mas em algum momento nós precisamos crer no poder de uma vida indissolúvel. A vida de Cristo tem poder para mudar as pessoas, e se não mudar as pessoas, eu não vou mudá-las. Isso que a gente tem que ter coragem de fazer. Essa pessoa que a gente fala para ela, você está querendo pecar? Vai pecar, meu filho, vai rápido, Deus não proíbe nada, pode ir, tchau. E a pessoa não vai, e fala assim, por que você não foi ainda? Não sei se eu quero, tá vendo? Então não fala que não pode, fala que não quer. Tá, você está aqui sem fazer isso porque você não quer, você tem uma nova vida que detesta, abomina isso. Então não fala que Deus é mau, que fica cobrando coisa e dando regra. Você não vai porque você não quer, porque você tem uma nova vida e graças a Deus você foi livre dessas coisas. Foi livre. Agora, se você está na igreja achando que está fazendo média com Deus, não vai resolver nada, não. Então alguma coisa dentro de nossa conceito do Evangelho precisa mudar, porque a nova aliança é baseada não no mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Efésios 4, versículo 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por toda vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora preste bem atenção no 16. Do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então aqui está dizendo que a igreja vai chegar na sua condição perfeita. Perfeita varonilidade. Significa o quê? A imagem de Cristo. A igreja vai chegar lá. Esse é o nosso assunto, a restauração da igreja, que é projeto de Cristo, que vai ser feito até a consumação dos séculos, até os confins da terra. Deus está trabalhando na história, apesar de todos as reveses que nós temos, todas as coisas que vão para trás, todas as coisas que nos desanimam, nós estamos aqui, não é verdade? Nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Porque a vida de Cristo tem poder, nos trouxe até agora, até aqui. Então, essa vida é poderosa, ela está operando e ela vai levar a igreja à perfeita maturidade. Mas qual é o processo? Como isso acontece? Ele fala, o corpo bem ajustado, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. O que significa isso? Não é método, não é sistema, não é projeto humano, é processo orgânico, vivo, sabe? Vivo. Se não fosse a vida, os médicos não teriam nada que fazer. Eles cortam e o corpo vai cicatrizando, vai trabalhando. Se o corpo não reage, os médicos não fazem nada. Sabe? O corpo efetua seu próprio aumento. Existe um negócio no corpo que chama vida. Vida. Até esse negócio que eles ficam falando sobre célula-tronco. Célula-tronco é cheio de vida. Cheio de vida, faz qualquer tipo de órgão. É um negócio tremendo, o poder da vida. Se o poder da vida de Cristo está em nós, vocês não acreditam que vai levar-nos a ser na imagem de Cristo? Vocês não acreditam nisso? Entendeu? Nós precisamos entender que a vida que Ele deu para nós é poderosa. Quando Ele deu a sua vida, Ele falou, tomai, bebei dele todos, este é o sangue da nova aliança. O sangue é a vida. Se nós recebemos a vida de Cristo, nós temos o poder maior do universo dentro de nós. E essa vida já está operando, mas ela não opera sozinho. Ela precisa de cada parte que Ele deu, como quer estar cooperando. Nós precisamos obedecer à vida. Qualquer coisa que não obedece à vida se torna uma doença terrível. Câncer é algo que não está obedecendo às ordens da vida. Sabe, se você intromete no lugar da vida, se você não permite a vida trabalhar, você nunca vai chegar lá. Mas a vida de Cristo dá para cada parte do corpo necessário para que em conjunto o corpo efetue seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. E a última passagem, 1 João 2, nós não vamos ler, mas 1 João 2, versículo 20 e do versículo 24 a 28. João fala claramente, mesmo em épocas de apostasia, ele diz, vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine, porque a sua unção permanece em vós, e como ela é verdadeira, obedece a sua unção, e ela vai levar vocês para o destino certo. Então, assim, uma das coisas, Elisa tocou de manhã sobre a diferença entre judeus e gregos, né? Nós precisamos entender que nossa ajuda com projetos, ideias, sistemas, métodos, sabe, atrapalha às vezes a vida, tá? A vida vem primeiro e os projetos e os sistemas e os métodos seguem, né? Nós não vivemos aqui no mundo sem projetos, sem sistemas, sem métodos. Nós temos rotinas, nós temos corpo, nós temos lugar, nós temos espaço, tempo, nós temos que trabalhar dentro disso. Mas a primeira coisa é a vida. E a segunda coisa são essas coisas. Se não serve um determinado sistema, um determinado coisa impedindo a vida de funcionar, joga no lixo. A vida continua, né? Você não vai, né, fazer o corpo caber na roupa. Joga a roupa fora e faz outra. Não é verdade? O corpo não existe por causa da roupa, do vestuário. O vestuário é por causa do corpo. Então nós precisamos entender que a vida é muito mais importante. Se nós começarmos a preocupar com a vida do mesmo jeito que Deus preocupa com a vida, aí nós vamos começar a cooperar com Deus. Tem uma unção que vem do alto. Por exemplo, a autoridade de pais sobre filhos, né? Autoridade de pais sobre filhos. O pai sabe automaticamente qual é a vontade de Deus para o filho dele? Não sabe. Não sabe. O pai não sabe automaticamente a vontade de Deus para o filho dele. O pai tem uma posição privilegiada para descobrir junto com o filho qual é a vontade de Deus. É central, muito importante, é fundamental para que o filho ache a vontade de Deus que o pai esteja junto com ele nesse processo. Mas o pai não substitui o relacionamento do filho com Deus. Né? Davi falou para o filho dele, meu filho, conheça o Deus de teu pai. Tem que conhecer a Deus, não tem atalhos. Então, quando nós começamos a entender a vida, o que, que o pai de uma família deve ter? A capacidade de discernir onde a vida está correndo dentro da sua família. Se tem alguém triste, persistentemente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Algo está travando a vida, precisa desobstruir, precisa descobrir, sabe? Precisa conversar, sabe? A grande tragédia na igreja é que nós conseguimos ficar anos juntos e nunca conversar direito. Já pensou que coisa? Isso é uma coisa terrível. Nós nem sabemos. Por exemplo, os pastores estão isolados, solitários, envolvidos em programas e projetos, mas ninguém conversa diretamente com eles sobre a vida pessoal deles. E não tem onde recorrer, não tem. E aí, se eles não têm, os membros também não vão ter. E nós vamos ter todo um sistema maléfico que leva as pessoas a ficar focalizadas em programas e não na vida. Então nós precisamos prestar atenção que a vida está no corpo, a unção está. Agora, ele não é assim, evidente, não está na superfície. Tem que cavar, tem que buscar. Respostas prontas são terríveis. Pessoas que têm todas as soluções, pessoas que sabem tudo, que cita versículo toda vez que você fala, que coisa terrível. Nós precisamos de mais pessoas que não sabem nada e que fica ouvindo e fala assim, que coisa terrível, e não dá resposta nenhuma, e depois chora e ora e busca e ajuda e conversa, e às vezes nem nunca sabe a resposta, mas conversando juntos, às vezes Deus dá a resposta por outro meio. Ele fala, chorai com os que choram, alegrai com os que alegram. Nós não temos necessidade de ter todas as respostas. As respostas estão com ele. Quando ele dá a resposta, tem. Quando ele não dá, não tem. Às vezes eu não tenho, mas outro tem. Às vezes eu conheço quem tem. Não é verdade? Então, isso é uma coisa que acontece na vida. Às vezes seu filho está com um problema que você não resolve. Tem pais que não admitem isso, mas tem muitos problemas que seu filho tem que você não tem jeito de resolver. Mas você, como pai, pode ajudar a descobrir quem pode resolver. Você pode encaminhar para soluções, para outras coisas. Então nós temos que ter diante de Deus um santo temor de impedir a vida e uma grande fé de que a vida tem poder para achar caminhos, para levar a solução, para trazer cura, para nos levar à maturidade em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém?